Então tá, começando mais um TT Labs Podcast, uma galera aqui da Trevisan participando hoje. A gente tem alguns tópicos aqui para falar. A gente vai começar falando do Agile Games Night, depois a gente passa para falar sobre Colder Wall, depois tem um papo de Agile Brasil, uma iniciativa do grupo de usuários de teste aqui do Rio Grande do Sul, e também um papo doidão sobre programação neurolinguística. Eu sou Daniel Wilch, vou começar falando direto sobre Agile Games. Quarta-feira, né? Quarta-feira, a gente fez um evento no NIHITER, que é uma faculdade aqui, uma instituição de ensino aqui de Porto Alegre. E, pô, reunimos umas 60, 70 pessoas quase lá, tinha mais de 100 inscritos, aí evento gratuito, né? Aquela quebrinha básica. E aí fizemos alguns jogos, teve um pessoal participando numa dinâmica chamada Dinâmica de Aviões, lá, que é uma simulação para exercitar Scrum. Tivemos uma outra dinâmica lá para exercitar práticas e conceitos de Kanban, com o Paulo Caroli. Quem tocou a Dinâmica de Aviões foi o Flávio Steffens. E eu tive fazendo uma dinâmica sobre Extreme Programming, que a gente chama de Extreme Hour. Então o pessoal pôde exercitar práticas de protótipo em papel, teste de aceitação e enfim, pode entender um pouco de como é que é a dinâmica de planning game e todo esse processo. E, claro, o aprendizado disso é poder levar para o dia a dia um pouco do que se pratica em métodos ágeis, né, o trabalho iterativo, no caso do Kanban lá, conseguir entender mais sobre trabalho em andamento, né, limitar o fluxo de trabalho e coisas nesse sentido. Né. Quem, não sei se o Elias aí quer dar um papo aí sobre como é que foi lá.
O que eu achei de legal é que, na verdade, foi um evento... Já eu tinha participado de vários eventos do Guma, mas eu acho que nunca teve uma interação tão grande com o pessoal. Assim. Eram três trilhas e, no início, até eu cheguei um pouco atrasado na primeira palestra, que estava explicando o que ia acontecer. E eu pensei, mas como assim, né? Três trilhas? Mas o pessoal, o Paulo Caroli, apresentando que ia ter três trilhas e o pessoal ia poder participar dessas diferentes dinâmicas, né? E daí eu entendi cada uma das questões, essas que o Daniel comentou, sobre a dos aviões, a Extreme Hour, e uma outra que tinha lá sobre Kanban, né? Que é do próprio Paulo Caroli. E na hora eu pensei assim, bah, algumas trilhas vão ficar muito vazias. Que nada, cara. Deu uma paridade muito grande, assim, né? Entre o número de pessoas, entre as trilhas. E na trilha que eu participei, que foi que o Daniel palestrou lá sobre o Extreme Hour, foi muito legal a interação, a gente acabou quebrando, né, Daniel, em dois times lá. A dinâmica do Daniel foi muito legal, o pessoal interagindo toda hora com ele, e ele não disse que aquilo tinha que acontecer, mas o pessoal por necessidade. Então, depois no Twitter também, seguindo o pessoal que estava nas outras trilhas, deu para acompanhar, que foi bem isso também nas outras, né? Então, mais uma vez, parabéns pela organização do pessoal do Guma, né?
Então, a gente vai deixar uns links lá depois no ttlabs.cc sobre o evento e coisas pós-evento. E acho que era isso aí. Próximo tópico, Colder Wall.
Bom, aí eu vou pedir uma ajuda do Luiz aqui para a gente falar um pouco mais sobre ele. Mas, Luiz, o que tu acha? GitHub iniciou essa ideia ou o Colder Wall está revolucionando?
Ah, na verdade, eu acho que eles se complementam, né, cara? O GitHub, ele entrou na comunidade de desenvolvimento para mudar a maneira como a gente desenvolve software open source, né, cara? A gente tinha uma maneira de trabalhar com open source, a gente pode dizer que o open source se divide entre antes do GitHub e depois do GitHub. Se tu é desenvolvedor e não conhece o GitHub, morra você, né? Mas a ideia que eu queria falar sobre o Colder Wall é que ele veio para, acho que, trazer uma evolução do que é o código colaborativo e, principalmente, trazer uma visão diferente sobre o trabalho dos times no desenvolvimento open source. Para quem não conhece, o Colder Wall é um site onde você se inscreve com a sua conta do GitHub, cria os seus times, ou seu time, na verdade, convida os seus amigos para entrar lá, e ele ranqueia os times de acordo com a sua participação dentro dos projetos open source do GitHub.
Falou top 5 aí.
O top 5, para vocês terem uma ideia, hoje, agora, a gente está olhando aqui, a gente tem GitHub, Node Jitsu em segundo lugar, Heroku em terceiro, Photoworks em quarto e Shopify em quinto. A Trevisan está nessa briga também, a gente está um pouquinho longe, né? Apanhando um pouco, mas a gente está batendo em muita gente também.
Só 435 posições abaixo, mas a gente está chegando lá.
É,
já tivemos pior.
Já tivemos pior. Mas acho que isso, a parte mais legal desse ranking e dessa competição que se cria em cima do desenvolvimento open source, isso aconteceu com o nosso time aqui, até a gente tem um quadro ali que a galera botou uma meta de aumento no ranking do CoderWall, mas é de incentivar, né, que a galera participe desses projetos open source, não só pelo projeto em si, mas também por enxergar ali, pô, meu time está subindo, a gente está ganhando score, isso é super legal.
É, complementando o que o Luiz comentou aí, você que não conhece GitHub, não morra, cara, aprenda aí, aprenda ele, porque senão realmente tu vai morrer. Mas enfim, falando um pouco sobre o CoderWall, o legal, a gente, eu e o Luiz conversávamos a semana sobre isso, que o legal do CoderWall é que tu não é ranqueado pessoalmente, né? Não uma pessoa que está lá como líder, não, cara, é um time, é um grupo, né? Geralmente são milhares de pessoas, GitHub não chega a ser tantos, né, desenvolvedores, mas, por exemplo, TW, tu não sabe quem é que está por trás ali, pode ser milhões de pessoas, milhares de pessoas trabalhando lá. Então, o legal disso é, de novo, a coletividade, a colaboração do time para que a coisa aconteça. Uma pessoa só, talvez, pode conseguir um score legal, mas se tu tiver 2, 10, 20 pessoas fazendo um score pequeno, mas todas juntas, o sucesso de tu ganhar e chegar no top 5 lá é bem maior, né? Então, participem, né?
O que eu achei legal foi, tipo, que ele ranqueia, na verdade, várias redes sociais, né? O que tu faz de contribuição do GitHub, tu pode cadastrar uma ProTip e linkar com um post do teu blog, a tua conta do SlideShare, todas as tuas apresentações se tornam ProTips dentro do site. Então, quer dizer, é realmente aquilo que tu contribui, né, vai se tornar conhecimento. Né? Então, tu libera conhecimento, seja ele através de código, de aprendizado, enfim. Né? LinkedIn também, também tem do Stack Overflow, também acaba fazendo integração. Então, quer dizer, todas as redes de engajamento de ensino e aprendizado, assim, vamos dizer, que a gente tem por aí, acaba entrando no jogo, né? Eu vi, botou o ranking no quadro lá agora. Agora ele traça a meta, lá ele vai traçando a meta e a gente tá vendo lá a gente chegando na história. Não é legal? Isso eu acho legal porque é tipo uma forma orgânica de fazer a galera ir se engajando, entendeu? Tipo, em vez do cara chegar lá e dizendo, cria o repositório primeiro do GitHub. O cara, não. Eu crio o repositório do GitHub. Sabe? Então já é umas coisas que quando a gente vai fazer os cones dojo aqui, a galera já se comporta diferente, entendeu?
Já faz pull request.
Faz pull request, faz fork, já tenta, tudo ganha ponto, entendeu?
É, só um ponto adicionar que eu acho que faz a galera começar a usar e de início já acha o CoderWall legal. Ele tem uma parte de gamificação, que são os achievements, né, que a gente já conhece de outras redes sociais. Qualquer coisa que tu participa, seja incluindo uma palestra lá no SlideShare, ou fazendo um commit no GitHub, fazendo um fork no GitHub. Então tudo isso tem alguns aspectos de gamificação que ele te dá achievements. E tu consegue pegar esses achievements, tocar no Twitter, coisas assim. E isso acho que influencia as pessoas a querer ganhar esses achievements também. Isso eu acho é maneiro.
Então tá, a gente vai passar agora para algumas divulgações de eventos, iniciativas aí que estão rolando aqui em Porto Alegre e Brasil também, enfim. Então a primeira para falar é sobre o Agile Brasil. O evento em si, ele começa em 31 de agosto até o dia 7 de setembro, né, vai ser a história toda. A gente tem, na verdade, começa dia 31 de agosto porque a gente tem um conceito de virada ágil. Então vão ser uma série de cursos acontecendo em São Paulo, de diversos tópicos diferentes relacionados à agilidade. Então, várias empresas entrando no ritmo ali, cursos oficiais dentro do evento, né? Então, sei lá, eu, por exemplo, vou participar de um curso com James Shore, que é o cara que fez o livro The Art of Agile Development, então um autor bem conhecido aí na história, e cursos com um baita no desconto, assim. Então, a galera que está em São Paulo e tal, tem a chance de ir, tá fora também, tem a chance de ir para São Paulo e poder participar desses cursos e dessas iniciativas. E depois, na sequência, 5, 6 e 7 de setembro, é quando ocorre a conferência mesmo, né, do Agile Brasil. Tem uma galera legal já confirmada de keynotes, né, palestrantes internacionais vindo participar do evento. Então, a gente está agora na expectativa de conhecer quem que vão ser os palestrantes, né, liberação da grade, enfim. E aí também uma dica que eu passo aqui para a galera é o seguinte: se a sua empresa tem a intenção de mandar 3 pessoas para o evento de participação, aproveita e vira um patrocinador comunidade. Então, vai pagar praticamente o mesmo valor ali que estaria pagando para mandar as três pessoas para o evento, para fazer a inscrição, e ainda de barbada já bota o logo da empresa lá no site e contribui com a comunidade ágil brasileira, né? Então, para as empresas aí que querem dizer que são ágeis, né, uma das formas de fazer isso é contribuir com a comunidade e fazer parte dela dessas formas assim. Próximo tópico, o Guts.
O Guts lançou essa semana no Twitter lá um Google Docs, lá um formulário para preencher, onde eles precisam, na verdade, de pessoas para palestrar no próximo evento deles, onde são palestras de 20 minutos, né, a princípio. As pessoas lá vão estar realizando Lightning Talks. Então, o endereço lá depois a gente vai estar retweetando também e colocando no nosso blog, lá no TT Labs, onde o podcast vai ser publicado, o endereço desse formulário. Para quê? Como é que você testa software na tua empresa? Como é que tu acha que deve ser testado? Enfim, ideias. São Lightning Talks, ideias onde você pode ir lá e expor, né, o teu aprendizado, ou então a tua ideologia, como é que tu acha, debater com a comunidade, né, de teste de software. Isso que é o importante. Certo? Então fica aí a dica.
Bom, e complementando aqui sobre os eventos, então, agora quem fala aqui é Emerson, só para falar sobre um pouco sobre a programação neurolinguística, sobre o PNL, vai ter um evento aí, Permissão para Mudar, da Escola Livre, que é aqui de Porto Alegre mesmo, um evento que fala um pouco mais sobre a formação de identidade, como é que as pessoas procuram, né, elas querem ser, né, quanto que a identidade influencia, na verdade, no seu comportamento, nas suas crenças, para atingir o resultado. Então, na verdade, esse é um curso que vai ser feito pela Escola Livre, dia 13, 14 e 15 de julho, agora aqui em Porto Alegre. Um curso bem interessante, o Daniel também já participou também, né, desse evento também. Estou fazendo curso de practitioner também na escola. É muito interessante para ajudar na formação de identidade da pessoa e conseguir auxiliar na parte de comunicação e também na parte também de relacionamento com pessoas. É um curso bem interessante.
Eu participei de uma palestra, na verdade, que estava introduzindo esse curso, aí, fazendo divulgação desse curso. E aí nessa palestra foi quando eu fui indagado sobre a minha capacidade de escrita. E aí, durante o primeiro trimestre desse ano, eu acabei escrevendo um post por dia durante 90 dias, né? Então, para mim, foi um recorde pessoal, algo que eu... Sei lá, não que eu quero bater esse recorde, mas, enfim, eu achei legal. Que foi uma meta que eu coloquei e consegui tornar isso aí divertido, enfim, de ficar correndo atrás de assuntos e coisas para escrever. Permissão para mudar, na verdade, é por que tu não muda, o que te impede de mudar, né? Tentar entender qual é a tua, o que está te bloqueando, né? Entender um pouco isso. E o cara realmente permitir sair da caixa, assim, e, porra, vou fazer acontecer, né? Se é para fazer, que seja agora, né? Então, não ficar, eu não posso fazer porque não tenho tempo, não posso fazer porque o dia está sol.
Fica a dica, né? Não existe o tentar, existe só o fazer ou não fazer, né? Mas é isso aí. Então tá, pessoal, agradecemos mais o fechamento aqui do nosso terceiro episódio do TT Labs Podcast e até a próxima.